Boa noite.
Boa noite, Anderson. Tudo bem? Maravilha falar com vocês aqui novamente.
Pois é, Dudu. A gente está aqui criando um programa novo, né? Trazendo aí assuntos para debater. E não sei se você teve conhecimento, deve ter sabido por alto através da imprensa, a respeito da pesquisa que a Secretaria de Cultura do Rio fez a respeito dos hábitos dos cariocas. E dessa pesquisa deu que 56% dos cariocas nunca foram a Sapucaí ver um desfile e metade dos cariocas nunca foram a uma quadra. O que você acha disso? Você acha que... esses números para você que vive o carnaval diariamente, assusta?
Anderson.
Sim?
Anderson.
Oi, Dudu.
Tá me ouvindo aí, Anderson?
Perfeitamente.
Então, eu ouvi a pergunta sobre os cariocas que mais da metade nunca foram ao sambódromo, não é isso?
Exatamente. E metade nunca foram uma quadra.
Então, Anderson, aqui na Salgueira a gente tem um marketing muito agressivo, né? Com isso, a presidente Regina, ela fortalece muito esses segmentos de imprensa e de marketing aqui na escola, comunicação, para que a gente possa ter que muitas propagandas e traga o espectador que gosta de samba para a nossa quadra. Nós temos aqui, graças a Deus, tido um sucesso com isso, as quadras, aí nos sábados, tem tido bastante espectadores, bastante pessoas que entram na nossa quadra. Mas também é bem verdade que a gente percebe uma presença maciça de turistas. Quem fala turista não é um turista internacional, é uma pessoa que mora em Belo Horizonte, São Paulo, Rio Grande do Sul, do Nordeste, que vem para o Rio de Janeiro e vai na Quadra do Salgueiro curtir samba. Eu particularmente...
Pode falar.
Eu particularmente, eu acho que assim, isso envolve muito até uma pesquisa... Nossa, pontos turísticos, né? Tem muita gente que eu vejo aí que nunca foram nos pontos turísticos do Rio de Janeiro e moram no Rio. E o sambista em si, nós frequentamos a Quadra de Samba e nós até frequentamos não só a nossa, como outras escolas de samba. Mas o público em geral, creio que a gente está chegando num momento que a gente tem que dar uma sacudida e mostrar o samba de uma forma diferente, a fim de ter com as pessoas dentro da nossa casa. Porque senão realmente, assim, de repente não se atrai tanto. Acho que a gente não tem uma política de atrair espectadores, no geral, também geral, o ano todo pro nosso segmento, para a nossa cultura. Fica uma coisa muito, muito latente pós ano novo. Antes disso, eu acho que a gente produz pouco. Vou tirar como exceção aí a Portela, a Mangueira, Salgueiro, que de repente tem uma agenda da própria feijoada o ano inteiro, e aí fortalece a sua quadra. O Salgueiro tem turista feira em todos os ritmos, mas não, de repente não é aquela agenda total da nossa cultura, que é samba, entendeu?
Mas assim, eu já conversei com vários sambistas, enfim, muita gente acha, por exemplo, que o ensaio nas escolas de samba poderia ser num outro horário, ser mais cedo, que é perigoso para as pessoas atravessarem a cidade de madrugada para curtir o samba, que o horário que terminasse até meia-noite seria o ideal. Como é que você vê? O que que você acha assim? O Salgueiro é um caso de sucesso. A gente não pode nem botar tanto na balança, porque o Salgueiro é um caso de sucesso. Mas as escolas que não têm tanta condição, que você acha que poderia ser feito? Uma mudança de horário, uma mudança de programação? Eu até escrevo no artigo que eu publiquei hoje, o samba tem certos problemas, a maioria das quadras não tem estacionamento, a cerveja é quente, enfim, o atendimento precisa melhorar, né, Dudu?
É isso aí. Eu acho que nós ficamos assim, estou fazendo uma crítica, mas que é construtiva, tá? Eu acho que a gente de repente estacionou um pouco no quesito que diz assim, hoje mudou um pouco a cultura, com as chances de lei seca, a bebida hoje quente é uma realidade nas noites cariocas. Eu quando tinha 18 anos, eu não sou tão velho assim, sou jovem, considero bem jovem ainda, quando tinha 18 anos eu ia para a noitada para beber cerveja. Eu ia para a escola de samba, bebia muita cerveja. Hoje você vê um consumo altíssimo de bebidas quentes, uísque, vodka, caipirinha. Hoje você vê que é um sucesso um pagode que tem na Barra da Tijuca no horário da tarde. Hoje, as feijoadas, a gente tem muito mais público do que o samba à noite pelo seu horário. Isso é uma realidade cultural, não só do samba. E acho que, assim, o samba, o samba ainda não sofreu essa mudança, continua fazendo ainda da sua, da sua cultura de ser ali na madrugada, começando 10 horas da noite, acabando 4 horas da manhã. Acho que pode tentar alguma coisa diferente? Pode. Mas não só isso, eu acho que nós temos que ter algum produto para o ano inteiro. Nós temos que ter algumas competições que atraem pessoas para ver o samba o ano inteiro. A gente precisa ter um desfile no sambódromo em junho, julho ou agosto, que tenha algumas atrações. A gente fala de samba o ano inteiro. Nós, sambistas, nós falamos, eu saí agora de uma reunião na quadra do Togueiro, e nós falamos de vários assuntos de carnaval. Mas é uma reunião que eu tenho ali de 100 a 200 pessoas, que é a nossa diretoria. O público da quadra são 4 mil pessoas. Como eu atraio essas pessoas todo final de semana para a nossa quadra, para ver samba? Domingo próximo, eu tenho um concurso de samba de quadra. 19 sambas foram inscritos, vamos passar o domingo todo lá no concurso de samba de quadra. Como eu fomento isso na minha comunidade? Quando eu digo minha comunidade, Tijuca, Grande Tijuca, Morro do Salgueiro, Andaraí, Turano, eu acho que nós sambistas, a gente vai ter que, em algum momento, vou usar uma frase do meu pai, tá? Meu pai, José Luiz Azevedo, foi gerente de carnaval da Rio Tudo durante 13 anos, e quem somos, para onde vamos nesse momento? Nós temos aí bastante pessoas jovens do samba que tem algumas ideias, tem algumas coisas a fazer pelo samba. Eu acho que nós temos que fincar nossas raízes, nossas tradições, mas a gente tem que ter um pouquinho de ousadia, de modernidade, para a gente entrar, poxa, nesse mercado musical aí. E a gente viu aí esse sertanejo universitário que em 2 anos lançou inúmeras duplas, cantores solos, com uma levada de música, um segmento musical, estourou no Brasil inteiro.
Não, esse cantor que morreu recentemente, né, o Cristiano Araújo, eu nunca tinha ouvido falar nele, confesso, né? A gente aqui no Rio não tem tanto acesso a isso.
Verdade.
E ele tinha 3 milhões de seguidores no Facebook, mais do que todas as escolas de samba somadas. Quer dizer...
Você tá entendendo o que a gente fala? É por isso que hoje o Salgueiro aparece no Facebook com mais seguidores, né? Mas assim, a Regina dá esse suporte pro pessoal, mas mesmo assim, a gente não alcança esses números. Eu acho que nós estamos muito fechados a um determinado período, tá? E nós precisamos, assim, bater um papo, um debate, precisamos fazer um seminário, instituir um calendário para o carnaval, a gente fazer alguma coisa que atraia o público o ano inteiro. Por que eu falei que a gente tem que ter um desfile em junho e julho? Porque hoje o estado técnico é um sucesso.
Uhum.
Isso acontece em janeiro. Por que a gente não pode ter uma ressaca do carnaval em junho, julho? Em julho, que é as férias. Esse ano as férias do Carioca, mas tem algumas férias Olimpíadas. Mas em julho, quando a cidade está cheia, a gente tem uma ressaca do carnaval. Poxa, Dudu, eu já lancei o enredo de 2017 e vou cantar o samba de 2016. Mas em julho ninguém ainda tem samba escolhido. Vamos fazer uma temporada de técnico em julho. Mexer com a cidade.
Verdade.
Por que não?
Eu conversei há pouco com o Júnior Chá, eu falei pra ele uma coisa que me incomoda muito. Buenos Aires, a qualquer época do ano que você vá, tem tango. O Rio não tem samba.
Exatamente, exatamente. Olha aí, o Salgueiro começa a samba em junho.
E começa a ser.
Mas aí a presidente pensou em começar em maio. Não, começamos a pedir das obras que ela fez. Mas assim, nós estamos apoiando ela nisso aí. Uhum. Então vamos mexer com o samba o ano inteiro. Vamos fazer um concurso de bateria, é lógico que aqui tem que ter um concurso de bateria, um concurso de passistas, melhor bateria, alguns prêmios que a imprensa dá apenas no carnaval, que a gente não pode instituir ao longo dos anos. Lógico, a gente vai ter que ter cobertura da imprensa,
com certeza.
Tem que ter a boa vontade da televisão, da imprensa, para divulgar isso.
Com certeza. Ah, seria interessante, porque o Japinha abriu um super campeonato de baterias.
Exatamente, é isso que eu tô falando. Só lugar de bateria. Vai pegar, só pode. As baterias vão ter que pegar duas músicas populares brasileiras, o último samba e apresentar em 15, 20 minutos. Vamos lembrar então: Salgueiro versus União da Ilha. A vencedora vai pegar o jogo entre
Portela
e Mangueira, Mocidade. E vai atrair. Pô. Pessoas pra verem isso.
Isso é uma dinâmica. Isso é um reality show, praticamente.
Isso aí. Vamos fazer na cidade do samba, vamos fazer no samba, vamos fazer em algum lugar. Beleza, beleza. Chegar em julho, vamos fazer a ressaca do carnaval. Vamos fazer um ensaio técnico das escolas, no sambódromo. Então, pô, mas não tem dinheiro. Pô, a gente vai ter que ter patrocinadores, depois vai ter que ter a cobertura da imprensa. Pra gente fazer um desfile. Pô, agosto. Setembro, a gente tem desfile de samba-enredo. Vamos focar na nossa tradição de samba-enredo. Escolher o nosso samba. Escolhemos o samba. Gente, a gente escolhe o samba-enredo. Vamos ser bem sinceros. A gente grava em outubro. Vai apertar em novembro. A gente lança em dezembro. O nosso samba toca dezembro, janeiro. Esse ano que foi em primeiro semana de fevereiro. E acabou, não toca teve mais.
40 dias de validade, acabou.
Exatamente. Pô, será que a gente deveria, de repente, fazer um calendário para escolher samba em agosto? Não sei.
Sim.
Vamos pensar assim, vamos gravar em setembro e de repente botar pra tocar na rádio. Outubro, novembro, sabe por quê? A gente acabou botando o CD na rua e dezembro, que é a hora do povo comprar, que era Natal, que nem tocou na rádio.
Verdade.
Se de repente estiver tocando em outubro e novembro, dezembro é Natal, as pessoas vão comprar. Ah, mas tem a internet, hoje todo mundo baixa, ninguém compra mais CD, mas tem outras formas de mídia.
Sim, vende a faixa da própria internet, se não foi feito assim.
Exatamente, então assim, eu acho que tem muito a gente a caminhar, entendeu? Eu acho que a administração da Liga já caminhou bastante no que se diz respeito às escolas de samba usarem dinheiro público, a gente conseguir hoje, está todo mundo cumprindo suas prestações de conta corretamente. Nós temos que aplaudir a administração da Liga resolver essas questões das escolas de samba. Hoje toda a escola tem um presidente legal, não tem aquelas brigas de justiça de presidente que acabavam prejudicando apenas a escola. Foram vários anos que a gente tinha várias escolas no grupo especial com briga de presidente que só prejudicava a escola. Então isso a gente tem que bater palma para a administração do Jorge Castanheira, como ele vem conduzindo essa forma de toda a escola ter uma administração. Isso é importante para a gente conseguir dinheiro público, leis, lei maneira, incentivo fiscal. Agora a gente precisa conversar um pouquinho da gente mostrar nosso produto. Eu acho que tem outros segmentos mostrando o produto muito bem e de repente a gente está na hora de pensar isso. Um bate-papo para a imprensa, dirigentes, diretores, liga, YouTube, a gente precisa ter um calendário, eu acho que iniciando um calendário atrativo para que a gente tenha o carioca indo no sambódromo, o carioca indo numa quadra de escola de samba, gente do que a gente pode fazer para atrair eles. Essa é a minha opinião, entendeu?
Perfeito, perfeito. Só para encerrar, como dá para a gente aí um panorama de como tá o Salgueiro, já com sinopse na rua. Disputa de samba começa no final de julho, não é isso? É
no primeiro final de semana de agosto, a gente começa a nossa disputa de samba.
A gravação é em julho, né? No último final de semana de julho, não é isso?
Dia 24, a gravação. A gente, o Salgueiro, ele recebe os samba das escolas a gente recebe os samba dos compositores e grava na corda com a bateria do Mestre Marcão. No dia 24 de julho, é um domingo. A partir da manhã a gente recebe os sambas e ali escreve os sambas. E no primeiro final de semana de agosto a gente inicia a disputa de samba enredo, com a final, sempre no dia 11 de outubro, já é tradicional, véspera do dia 12, que deve na Senhora Aparecida, a gente escolhe o nosso samba enredo. Já estamos com a sinopse na rua, Renato Laje já finalizamos os figurinos, Marcão já quase todo desmontado. E o Salgueiro na quadra, fazendo o Salgueiro convidando as escolas do grupo especial do grupo de acesso para ir à nossa quadra, fazer uma grande festa todo sábado. E assim nós vamos até o último sábado de julho, que é dia 31, de julho, né? E cada sábado recebendo uma escola do grupo especial, escola do grupo de acesso. E sábado agora para o Pretinho Pereciano, fazer uma grande festa lá na quadra com a gente.
Maravilha, disputa mata-mata de novo, né? Igual foi esse ano.
Disputa mata-mata de novo, Copa do Samba, a grande final Brasil e Argentina.
Porra, esse ano foi mesmo. Tá certo, irmão. Boa sorte pra você, Salgueiro, nossos amigos todos lá, presidente Regina, Renato, pessoal do Cultural, Flávia Serino, manda um abraço pra todo mundo, tá certo, Júlio?
Obrigado, obrigado, amigo. Obrigado por dar espaço pra gente falar aqui.